2 casos de raiva humana foram confirmados este ano no Brasil. O caso mais recente foi de uma mulher de 36 anos, moradora do Recife, em Pernambuco, que morreu após ser arranhada por um gato. Eu conversei com o Dr. Wagner Costa, médico do Instituto Pasteur, que explicou por que essa é uma doença letal e sem cura.
Depois que a doença se instala, ela não há cura. Esse caso recente de Pernambuco foi exatamente a doença, foi transmitida por um gato. Mas a agressão primária foi do morcego. O morcego transmitiu a doença para o gato e o gato arranhou a paciente. Ela não procurou o atendimento médico, não fez profilaxia e desenvolveu a doença.
Então o correto é sempre, na suspeita, procurar um médico.
Isso, porque a estratégia toda de combater a raiva humana é através da profilaxia, que é indicada com vacinas, principalmente, e soros após a agressão com animais mamíferos.
Como é que a raiva se espalha pelo corpo até chegar ao cérebro?
Bem, a raiva tem uma característica única, porque ela migra pelo corpo através do sistema nervoso. Ela não é uma doença, como a maioria das outras, que vão pela circulação sanguínea. Daí até a dificuldade de se trabalhar com a raiva. Ela se instala, o vírus se instala no sistema nervoso e migra até o sistema nervoso central, até o cérebro, onde desenvolve a doença e acaba matando o paciente.
Por que que não se consegue uma cura ou um tratamento para a raiva?
Exatamente por essa característica. O vírus, ele se protege dentro do sistema nervoso. Quando ele atinge o sistema nervoso, ele fica protegido pelo tecido nervoso mesmo. E ele migra até o cérebro, e no cérebro ele causa lesão das células centrais, do sistema nervoso central. Não é? Toda a dificuldade de trabalhar com a raiva é essa, porque outras doenças, por exemplo, ou a maior parte da doença, o vírus vai pelo sistema, o vírus e bactérias, eles vão para o sistema sanguíneo. E aí sim, é possível atingir o micro-organismo com antivirais ou com antibióticos. No caso da raiva, não. Ele fica encistado, ele fica escondido dentro do sistema nervoso e não há uma terapia capaz de destruir ele ali dentro.
A doença pode ficar incubada por 1 a 2 meses. Há casos raros de 5 a 6 meses após o acidente com os animais. Há somente um caso de sobrevivente à raiva sem sequelas, como lembra o Dr. Wagner.
O único caso bem documentado de paciente que sobreviveu à raiva foi em 2004, um paciente nos Estados Unidos. Essa paciente saiu absolutamente curada, praticamente sem nenhuma sequela, e hoje leva uma vida normal. Existem outros casos também de ter sobrevivido, inclusive aqui no Brasil tem uma criança que sobreviveu à doença, mas com sequelas muito graves.
A vacinação dos animais continua sendo a forma mais eficiente de se evitar a raiva. O Dr. Wagner Costa destaca que as vacinas usadas nos seres humanos hoje são as mais modernas existentes.
Atualmente, os soros, vacinas são produtos de altíssima qualidade, são produtos indolores, inclusive. Não é? Ainda existe aquela ideia da raiva, né, que se fazia vacina na barriga, mas isso é uma coisa assim de mais de 50 anos. As vacinas atuais, elas são doses pequenas de 0,5 ml e são vacinas assim de altíssima qualidade, não dão nenhuma reação adversa, não dão nenhum problema.
O Dr. Wagner Costa destaca que não é possível se evitar a doença, que apresenta 2 a 3 casos por ano.
Infelizmente, não é? A raiva vai continuar acontecendo. Não é? Como ela é uma doença da natureza, não é? Não é possível se evitar. Quer dizer, aqui no Brasil nós temos poucos casos. Não é? Nos últimos anos nós temos uma média de 2 a 3 casos por ano no máximo. mas esse número é pequeno porque o número de profilaxia que nós fazemos, né, como todo mundo, atualmente é muito grande.
Quer dizer, o número, então, de pessoas mordidas ou arranhadas por animais é grande?
É grande. É só que no estado de São Paulo são realizados cerca de 120 a 130 mil atendimentos por ano. E desse pessoal, mais aproximadamente uns 70, 80 mil pessoas recebem a profilaxia com a vacina, porque houve risco de fato de transmissão da doença.
Segundo o Dr. Wagner Costa, médico do Instituto Pasteur, mais de 70 mil pessoas recebem a vacina anualmente só no estado de São Paulo. Para evitar que casos de transmissão de raiva ocorram, são necessários alguns cuidados. Eu conversei também com o Dr. Paulo Eduardo Brandão, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que deu mais informações. Professor Paulo, que animais podem transmitir raiva?
Simone, praticamente todos os mamíferos podem transmitir, mas os mais comuns e de maior preocupação para a saúde pública mesmo são cães e gatos e quaisquer espécies de morcegos, sejam morcegos vampiros, sejam morcegos que se alimentam de insetos, de frutas, todos esses são transmissores da raiva em centros urbanos.
Por que que esses animais são os que mais trazem preocupação? Porque eles são domésticos?
É em função da maior probabilidade de contato com as pessoas, cães e gatos, sejam eles de rua ou sejam semi-proprietários ou de guarda compartilhada, que tem acesso à rua constante ou que não tem vacinação, tem essa boa probabilidade de entrar em contato com o proprietário, com outras pessoas e transmitir. Morcegos, sobretudo morcego insetívoro, morcego frugívoro, são muito comuns em cidades hoje, e tem uma grande população e tem raiva que pode ser transmitida para pessoas. Então, por isso, são os animais mais implicáveis.
Então, o pessoal que trabalha ou mora na área rural também teria um risco bem elevado?
Sim, tem um risco bem elevado. Não só por cães, por gatos também, mas, dependendo da região do país, por morcego vampiro, por canídeos silvestres, ou até mesmo por bovinos ou outros animais ruminantes que possam ter a raiva e que possam transmitir por contato em zonas rurais. Né?
Quando o senhor fala por contato, de que maneira exatamente? Precisa ser só uma mordida, um arranhão?
Olha, o mais comum para qualquer um desses animais, seja morcego, cão, gato, é por mordida. Mas pode ser também por lambedura de gatos ou de cães, ou por até entrar em contato com saliva de ruminantes, de uma vaca, de um boi, com raiva. E se a pessoa tiver alguma lesão na pele, pode adquirir a raiva. Gatos têm hábito de lamber as suas patas, assim, e isso pode deixar nas garras deles um pouco de vírus, de saliva, e ao arranhar, eles podem transmitir para uma pessoa.
Quando é que a gente pode desconfiar que um animal possa estar com raiva? Que características ele apresentaria?
Bom, normalmente cães e gatos tendem a se esconder da luz, se esconder do proprietário, tendem a ficar mais agressivos em relação até às pessoas que eles conhecem melhor, param de se alimentar, podem ter hipersalivação, ou podem ter o contrário, podem ter uma forma paralítica da doença, podem ficar prostrados, não conseguem se movimentar mais. Então esses são os casos de maior suspeita que uma pessoa pode levar em consideração.
O mesmo seria para o caso dos ruminantes e animais de áreas rurais?
Ruminantes têm vacas, bois, por exemplo, tem uma forma bem mais comum paralítica. Eles começam a deitar, não conseguem mais se levantar, param de se alimentar. Então, nesses animais, a forma paralítica é mais comum. Em cavalos, por exemplo, é o contrário. A forma agressiva é bem comum, mas sempre evolui, no fim, para uma forma paralítica.
A vacinação é a única forma efetiva de se prevenir a raiva nos animais?
Sim, é a única forma. É uma das ferramentas mais importantes que se tem. Então, vacinar cães e gatos todos os anos. Vacinar bovinos em áreas onde se tem relato de raiva. Isso é uma medida fundamental que, no Brasil e em outros países do mundo, levou um controle bem efetivo de raiva.
Aquelas pessoas que têm mania de mexer em todos os animais, aperta o gatinho, passa a mão no cachorrinho, vai passear numa fazenda ou até mesmo nesses locais que fazem atividades com animais para crianças, deve tomar algum cuidado especial ou seria muito preciosismo ou até mesmo receio por parte das pessoas não tocar e falar, não encosta, tem risco? Como agir?
Não é preciosismo, porque a raiva é 100% letal em qualquer espécie animal, incluindo seres humanos. Então, não entrar em contato com cães de rua, com gatos desconhecidos, com animais que apresentem comportamento alterado, agressivo, sem ter informação prévia.
Eu conversei com o professor Paulo Eduardo Brandão, professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. O último caso de raiva humana foi em 2001, quando uma mulher foi infectada por um gato que tinha sido contaminado por um morcego. Quem tiver suspeita de contaminação por um animal com raiva deve procurar um dos postos de saúde para se vacinar. O Instituto Pasteur tem um site para mais informações sobre os locais de atendimento, que é o www.saude.sp.gov.br/Instituto Pasteur. Vou repetir, www.saude.sp.gov.br/Instituto Pasteur. Simone Lemos, para a Rádio USP.